Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde, noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Não sei como é que está a cantina, tá? Funciona hoje? Cantina normal, então, hoje? Mamãe! Oi! Quem entendeu? Temos reforçar o aviso com relação ao a realização do bazar no próximo sábado, dia 8, próximo sábado, o bazar, Deus quiser. Nós estamos aí ajeitando aí uma faxina boa aí para receber bem o pessoal que normalmente vem no bazar. O bazar é sábado, às 15h. A reunião, 18h. Normal. E, se por acaso atrasar uns 15 minutos, 10 ou 15 minutos, mas a gente pode ir fazendo a reunião e o pessoal acelerar para terminar, né? Quando terminar o bazar, concluir. Se for o caso, deixar para depois da reunião a limpeza, a arrumação, etc. O pessoal que estiver envolvido no bazar, né? Que não fique, às vezes, andando por aí, porque isso perturba a reunião. Então, terminou o bazar por volta das 18h, 18h15, 18h20, no máximo, o pessoal já aqui dentro. E as irmãs pedem para que façam convite, né? As pessoas que são conhecidas e que às vezes até já sabem da existência do bazar, que venham, porque ele e a gente possa receber bem essas pessoas, porque são, normalmente são pessoas estranhas, pessoas que não fazem parte, às vezes, da igreja, mas que são amigas, né? Então, vamos receber bem esse pessoal, tratá-los bem, dar a eles a honra, não é assim? Foi falado ontem. Foi aqui ou foi em Mineiros? Lá em Pires do Rio. Foi aqui que nós falamos o quê? Como? Preferir em honra uns aos outros. É pecado quando nós não fazemos isso. Peca quem não faz isso. Preferir em honra uns aos outros. Dar atenção as outras pessoas, seja quem for, seja irmão, seja estranho, ceder, dar primazia à outra pessoa, deixar que ela, né, se tiver dois salgadinhos, você espera ela pegar primeiro, depois você pega o outro, né? Não pega um e põe o outro no bolso, não. Espera a pessoa pegar, o que sobrar é seu. Se tiver dois lugares, espera ela sentar, o segundo é seu. E assim por diante. É ter, dar primazia às outras. Nós temos que fazer isso é com todo mundo. Não é só aqui no dia do bazar, não. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim, tá? Honra, né? Preferir em honra uns aos outros. Quem não faz assim, peca. O que mais? Um outro aviso? Com relação à cantina? Acho que não. Eu gostaria de pedir mais uma vez com relação ao estacionamento. Quem chega primeiro, às vezes a pessoa chega e quer deixar o carro fácil para ela sair. Não é? Quem faz isso, peca. Peca. Sabia? É. Quem estiver fazendo isso, está pecando. Porque ele deve deixar o melhor lugar para os outros. Né? Ele tem que escolher o lugar mais difícil para ele ficar. Então, quem chega primeiro, não tem o direito de deixar o carro lá mais fácil para sair, não. Só no estacionamento do mundo. No estacionamento, né, onde existe marcação, tudo direitinho, lá, idoso, aleijado, né, mutilado e tal, né? Aí está certo. Lá você tem o direito de escolher o estacionamento, lá, porque lá você às vezes paga para estacionar, é do mundo. Aqui não. Aqui nós temos que fazer as coisas sem pecar. Então você quer sair mais cedo? Hã? Ou você deixa o... Não, mas aqui, você pode colocar o carro aqui dentro. Só que você coloca o carro no estacionamento normal. Quando chegar na hora de sair, quer sair mais cedo, pede. A pessoa tira o carro, você tira o seu e vai embora. Né? E outra coisa é estacionar. Porque o problema maior é o seguinte, o estacionamento é pequeno. Nós estamos aí... com construção, essas coisas, e aí ainda coloca uma série de coisas e atrapalha. A gente está tentando melhorar e tirar para ampliar o estacionamento. Existe um plano, existe uma ideia de fazer do campo de futebol um estacionamento também. É só uma ideia, Fernando. É só uma ideia. Por enquanto, é uma ideia. Né? A gente está vendo o que traz mais benefício. O que traz benefício, que mais benefício. Certo? Também tem uma outra ideia. Tem um vizinho querendo vender a casa. Tem um vizinho querendo vender a casa. Vocês acharem mais fácil, né? Nós podemos ver se compramos a casa do vizinho. Porque esses dois lotes de estacionamento aqui não eram nossos. Eles foram comprados para estacionamento. Quem sabe a gente compra a casa do vizinho e faz dela também um estacionamento. Deus proverá, né, a melhor solução. Mas, por enquanto, coloca o seu carro de tal forma que a outra pessoa vem e coloca ao seu lado. Outra coisa, se ele coloca o carro... Muitas vezes a gente vê isso, né? Muitas vezes a gente vê isso aqui, ó. O espaço é esse aqui. Aí se a pessoa vem e coloca o carro dela aqui. Aí o outro vem, coloca aqui. Aqui não cabe um carro. Aí fica um espaço grande... perdido. Ou essa pessoa coloca o carro dela aqui, é assim que é estacionamento. Ou essa pessoa que colocou primeiro, coloca o carro dela aqui. espera que o outro, quando vier, faça isso. Não põe o carro aqui no meio, não. Amém? Se fizer desse jeito, está pecando. Não para a moto. Não para a moto no lugar onde vai ficar um carro. Põe a moto, às vezes, no lugar onde vai ficar um carro. Aí a moto fica lá. Não é que a pessoa não tenha direito. É que tem tanto lugar que cabe uma moto. Tem tanto lugar que cabe uma moto e não cabe um carro. Amém? Então, está explicado. É, às vezes, é questão de bom senso, de entendimento. É a pessoa pensar nos outros, pensar nos outros. Eu tenho que pensar nos outros. Quando eu coloquei ali, eu falei, se cabe um carro aqui, né? Cabe um carro certinho aqui. Aí o Josias já veio e entrou ali no estacionamento. Se nós começarmos, se a gente fizer dessa forma, nós vamos aproveitar mais espaço. E aí tem o Nunes, que normalmente cuida do estacionamento. Normalmente tem um menino aí fora que cuida do estacionamento. Ou então avisa a gente aqui, ó, a Valéria precisa sair. Então, qual é o carro da Valéria? Aquele ali, está estacionado ali. Tem tal, tal e tal carro para tirar. E vai lá, dá um pulinho lá, tira os carros. Né, Fernando? Vai o Fernando, vai o Rodrigo, vai o Asa, que sabe dirigir. Não precisa nem da pessoa aí, vai lá. Manobra direitinho, né? Assim? Vai lá, tira o carro. Amém? Então vamos ser um povo educado, ser um povo santo, ser um povo de Deus, um povo... Que coisa, hein, se a gente chegasse lá, né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Só que não fala, né? Ninguém fala mal de ninguém, ninguém acusa ninguém, ninguém... Todo mundo respeita uns aos outros. Isso é muito importante mesmo. O Evangelho, ele trabalha para que exista um povo assim. Um povo, quando a gente fala um povo santo, é em todos os sentidos. Um povo santo. Ou seja, um povo sem defeito. Um povo sem defeito. Um povo educado. Né? Povo educado, que prefere em honra uns aos outros. Um povo tremendo. É isso? É bom demais. É muito bom mesmo. Nós já fizemos encontros. É bom a gente explicar isso aqui, porque faz parte, tudo, né? Tudo está relacionado com o pecado. Nós já fizemos encontros. Essa igreja já foi, já deu bons testemunhos. Se ela perdeu, não foi falta de prestar atenção e vigiar. Mas nós já fizemos encontros em locais que não nos pertencia. Nós tivemos que alugar e fazer o encontro. Onde ali juntava durante 3 dias 200, 300, 400 pessoas. E quando a gente terminava o encontro, eu lembro muito bem, o Silei era uma pessoa que obediente, né? Todas as vezes a gente elogia o Silei aqui, né? O Silei, acho que foi bom morrer naquela época, porque, não é não? Mas ele era uma pessoa assim que, obediente. Então a gente chamava o Silei, nós vamos entregar porque o espaço que nós estamos alugando aqui, nós vamos entregar melhor do que nós recebemos. Pode deixar comigo. Podia deixar com ele. Ele arrumava dois, três para ajudá-lo. Ele arrumava dois, três para ajudá-lo. E às vezes, não precisava nem ajudar, que a pessoa via ele fazer, e todo mundo começava a seguir atrás. Eu lembro que nós fizemos uma vez, e tinha umas mangueiras, e foi numa época de manga, né? Então, depois, na hora que nós fomos fazer o acerto, a mulher, a dona do local, fez um elogio à igreja, dizendo que nunca tinha visto um povo tão educado, né? Que até o caroço de manga que tinha debaixo da mangueira, é normal o caroço de manga debaixo da mangueira, mas até os caroços de manga que tinha debaixo da mangueira, o Silei tirou. Mas era muito melhor, na hora de fazer o acerto, receber o elogio, do que receber crítica e dizer que o povo era um povo sem educação, que subia nos pés de árvores, que pegava não sei o quê. A gente chegava e dizia o seguinte, ó, não põe a mão na árvore, não pega na laranja, não suba nas mangueiras, etc, etc. Quando a dona ou o dono aparecesse por ali, a gente perguntava. Eu perguntava porque aí eu estava, ó, pode chupar a manga? Pode. Aí a pessoa falava, pode chupar, não pode jogar pedra na mangueira, dar varara na mangueira. Coitado das mangueiras lá no Jaó, as pessoas, né, derrubam 100 mangas verdes para poder pegar uma madura. Não é um filho de Deus. Um filho de Deus não faz isso. Um filho de Deus não faz isso. Ele tem pena das mangas, tem dó das mangas. Ele não faz isso. Um filho de Deus não faz isso. Um santo não faz isso. Ele fica sem comer a manga, mas ele não faz isso. Não joga pedra na mangueira. Mangueira também tem vida. Aí você joga pedra. Dá varada na mangueira, né? Amém? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Cada dia a gente dá uma liçãozinha aqui, amém? É assim? Cada dia nós damos uma liçãozinha de moral, né, no povo. E com isso o povo vai ficando educado, né? Educado. Educado. É assim, graças a Deus que o nosso povo é um povo educado. Muito educado. Repara para você ver, nós, a gente vai nos casamentos, você não vê ninguém reclamar de nós. Não, não? No seu casamento reclamar de nós? Não. No seu reclamou, filho? Não reclama. No seu reclamou, Erickson? Não. Então, realmente, não reclama. O nosso povo, lá em Fortaleza, reclamaram de nós? Quando nós tivemos hospedado, reclamaram? Não, né? Pelo contrário. Pois é, a igreja de Fortaleza, pequenininha, cuidava muito bem do lugar. Aonde que a igreja de Fortaleza aprendeu a ser educada? Com a igreja, todas as igrejas, todo o povo nosso espalhado, aprendeu. Você vai lá em Mineiro, você fica impressionado de ver a cortesia, o jeito, a maneira com que eles fazem, atende, limpa, arruma tudo direitinho. Aprendeu com essa igreja. Nós somos um povo pequeno, cada vez menor, mas é constituído de gente boa. gente fina, educada, que aceita correção, aceita, né? Não, filho? Amém. Eu estava sentado aqui, eu cheguei a ficar, assim, encantado de ver o Gabrielzinho sentado lá no cantinho, o pai dele tocando bateria ali, e ele sentado no cantinho ali, cantando. Né, Gabriel? Cadê ele? Olha lá. Cantando, ele estava cantando, eu estava observando, ele estava cantando lá. Ele não cantava tudo, mas ele cantava. Foi, Gabriel? Olha lá, olha a carinha dele. Sentado lá naquele banquinho lá, quietinho, cantando. Amém, aprende, não é não? Aprende, graças a Deus por isso. Então vamos, nós estamos falando sobre o quê? Quem que sabe? Pela ministração do Endo aqui, você sabe o que está falando. Né, Endo? Pela ministração do Endo, a gente já sabe o que está falando. Porque nós estamos falando esse dia sobre... sobre o pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nossa Bíblia. Em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Ou seja, por que ficou irado? Ficou com raiva? Ficou contrariado? E por que descaiu o teu semblante? Uma pessoa com raiva, pessoa irada, contrariada, normalmente o semblante mostra, o semblante da pessoa mostra que ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita, ela está contrariada, ela está irada, ela está revoltada. Alguma coisa está acontecendo. Então Deus perguntou: por que você está nessa situação? A resposta foi: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. O seu aí é o seu, é o desejo de quem? Não. É o seu, eu já expliquei isso aqui. A segunda pessoa... tem a primeira, segunda, terceira pessoa, né? Primeiro, eu, tu, ele, né? Então, a primeira pessoa, a segunda pessoa é com quem se fala. Quando você está vendo aqui, tu, é com quem se fala. Com quem se fala. Então, quando Deus estava falando, o versículo 7 é assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ti com quem se fala. Então, ti aqui é Caim. Deus estava conversando com Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti, Caim, será o seu desejo, o seu. Aí já mudou da segunda para a terceira. A terceira pessoa é de quem se fala. De quem se fala. Está falando do... Ele estava conversando com Caim a respeito do pecado. Conversando com Caim a respeito do pecado. Porque se você lê a Bíblia e não observa essas coisas, você mistura. Você mistura uma coisa com a outra. Entendeu? Você tá pensando que é, tudo é Caim. Não. Uma coisa é Caim, outra coisa é o pecado. Se bem fizeres, não haverá aceitação para você, Caim. Segunda pessoa também. E se não fizeres bem, o pecado jaz, a porta está à porta, o pecado está aí, o pecado está aí perto. E para ti, Caim, será o desejo dele, será o seu desejo, ou seja, será o desejo do pecado. Então, o pecado gosta de quê? O pecado gosta de quem faz o mal. O pecado está à porta, esperando a pessoa fazer o mal. O pecado está à porta, ele mora, ele vive à nossa porta. Ele vive à nossa porta. Ou seja, encostadinho na gente. Esperando o quê? Que nós façamos o mal. Se nós fizermos o mal, ele entra. Amém? Se você fizer o bem, não tem como ele entrar. A porta está fechada para ele. Se você fizer o bem, a porta está fechada para ele. Não tem como ele entrar. Sobre ele, quem? Sobre o pecado. Sobre ele, o pecado. Dominarás. Ou seja, você tem domínio sobre o pecado. Tá certo? Então você peca se você quiser. Porque você tem domínio sobre o pecado. Quando Jesus falou para a mulher, vai e não peques mais. A mulher só ia pecar se ela quisesse. E todo mundo peca se quiser. Amém? Então, quando eu falo assim, você vai colocar o carro desse jeito, porque se você não colocar, você peca, aí a pessoa não vai colocar mais. Para não pecar. Não é porque eu mandei, porque eu falei, não, ela vai colocar, porque ela não quer pecar. Né? O pecado, então, é o contrário do bem. É o contrário do bem. Se a pessoa pecou, é porque ela fez um mal. Se a pessoa pecou, ela fez um mal. Ou se ela fez um mal, ela pecou. E nessa hora, o diabo entrou. Nesse momento, o espírito entrou. O pecado, ele mora, como eu falei, vou repetir, ele está à nossa porta. Ele está bem pertinho da gente, só esperando você fazer um mal. Qualquer que seja, gente. Qualquer que seja o mal. Pequenininho, entra um diabinho. E o diabinho faz o mesmo estrago que um diabão. Bem? Não tem diabo grande e diabo pequeno. É diabo. Né? O mosquito é uma mosca, não sei o quê, ou um mosquitozinho pequenininho, ou um mosquitozinho daquele bem pequenininho mesmo, que se chama pova, pova, aquele mosquitinho. Tudo é mosquito. E o mosquito, por menor que ele seja, ele é mosquito. E ele pode transmitir o mesmo mal que um mosquito grande transmite. Qualquer que seja o mal, por isso que fala, você fechar a porta, você não pode deixar uma brecha, Não, você não dá brecha. Brecha, o que é brecha? Pega no dicionário, o que significa brecha? Hã? Deve ser, né? Então, aqui passa, olha, tem uns 40 centímetros aqui, o que passa quem? Passa o vidro. Cadê o vidro? Tem não? Olha lá, ó. Aqui passa o vidro. Né? Agora, do lado de cá não passa o vidro. Do lado de cá não passa o vidro. Não passa o vidro, mas passa quem? É, passa o João Pedro. Passa o João Pedro Darel, passa aqui. João Pedro passa aqui correndo. Quem? Bibi. Quem mais passa, filho? Luiz Barreto. Aqui, ó. Então, olha. E você concorda que o João Pedro faz um estrago maior do que o Vitor? O João Pedro, você passa, o João Pedro faz um estrago maior do que o Vitor. Não é assim? Cadê o João Pedro? Não tem, não. Ah, tá aí. Dormindo ainda bem. Dormindo não faz mal nenhum. Então, ele está rindo ali, ó. Né, João? Então, a brecha é isso aqui, gente, ó. A brecha é o seguinte, às vezes você fecha a porta e deixa uma brecha. Através da brecha, o inimigo enfia um pé de cabra. Aqui, tem uns cabra bom, eles enfiam o pé do cabra aqui. E abre uma brecha maior, abre uma brecha que passa, né? Eu lembro do sonho que o inimigo, querendo entrar na minha casa, não conseguia entrar por causa da porta, a porta não cabia ele, ele enfiou o rabo, e o rabo fez o estrago que ele quis na minha casa, enfiando apenas o rabo. Não é? Então nós temos que ter muito cuidado com o quê? Nós temos que ter muito cuidado com o quê? Vamos ver se você, a igreja entendeu. Não. Não. Tem muito cuidado? É. Não, muito cuidado para não fazer mal. Se foi um bem ou um mal? Quando Jesus curou no sábado, os discípulos ficaram naquela confusão, pode, não pode, está certo, não está certo. Ele se defendeu de uma forma sábia. Ele disse, eu fiz um bem ou eu fiz um mal? Todo mundo olhou, ficou todo mundo com a cara grande, saiu e foi embora. Claro que fez um bem, curou uma pessoa que estava doente, não é um mal, é um mal. Todo mundo que olhasse, todo mundo estava vendo que era um bem. Então, se você fez um bem, pode deitar e dormir descansado. Se você fez um bem, pode deitar e dormir tranquilo, porque a porta está fechada. Agora, se você fez um mal, não tenha dúvida de que a porta abriu. Pode ter certeza. Se você fez o mal, não interessa para quem, aonde, que dia, que hora, que tamanho que fez o mal. A porta abriu, abriu. Nem que seja uma brechinha. E como eu falei, se deixou uma brecha, deixou a porta aberta. Deixou uma brecha, deixou a porta aberta. Depois é só chegar, empurrar. Fazer uma forcinha, você passa. A porta estava aberta. Amém, gente? Então, nós estamos falando, esses dias, sobre isso. Sobre isso. Já pensou se a igreja toda se conscientizar? Se a igreja toda se conscientizar em não fazer o mal para ninguém, mas para ninguém mesmo. É pessoa que bênção. Porque, olha, se você não fizer o mal, automaticamente, como Deus falou lá no capítulo 4 de Gênesis, ele falou, olha, se você não fizer o mal, você está aqui. Bem, ele falou, bem, você vai bem, vai dar certo, vai dar certo. Pode ter certeza que se você não fizer o mal, vai dar certo, vai dar certo. Desse lado aqui, ó, tem a bênção. Né? Desse lado aqui tem a vida. Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Cai o semblante, dá dor de cabeça, dá gastrite, o que mais? Dá berentite, o que mais? Dá. Ó, a raiva, o ódio, dá, né, desmaia, a pessoa desmaia de raiva, fica batendo. Tem gente que desmaia de raiva. Então, desse lado aqui, tudo em consequência do mal que a pessoa fez. Comece aqui, ó, comece aqui. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado, gente, entre parênteses, demônio, Satanás, vou botar Satanás no nome mais clássico, né? Satanás, tá. Aí, pecado, entre parênteses, Satanás. Quem fica à porta? É o diabo. É o espírito maligno que vai entrar ali. Agora, ele não tem domínio sobre nós. É isso que Deus falou. Você que tem domínio sobre ele. Amém? Desde que você não faça o mal. Porque se você faz o mal, é como se você transferisse a ele o direito de prejudicar você, de entrar na sua vida, de causar problemas para você. Porque você fez o mal. Pode ter certeza, pode ir atrás que isso aconteceu. Amém? E se nós fizermos o bem, né? Nós estamos sem pecado, estamos abençoados, nós estamos, não tem dor de cabeça, não tem ódio, não tem raiva, não tem, né, mau pensamento, você vai deitar, vai dormir tranquilo. E assim, uma série de coisas desse lado. Da mesma forma que se fizer o mal, vai vindo aqui. Aí vem a polícia, aí vem o juiz. Deus disse que você não sai dessa situação. Deus disse que você não sai dessa situação. Que situação? A situação que você entrou por ter feito o mal. Deus disse, através das escrituras, que você não sai dessa situação sem antes pagar o último centavo. É difícil você se livrar. Às vezes você fala, mas meu Deus do céu, quem foi que falou, é tão grande assim o meu pecado? Me lembro, tem uma passagem que fala, é tão grande, Jó, acho que foi Jó, que falou, é tão grande assim o meu pecado? Né? Mas aí foi, não é que o pecado dele, não é questão do pecado ter sido grande, foi um pecado, foi um mal. Amém? E você demora, às vezes, se livrar, tirar todo aquele ranço, né? Tirar toda aquela coisa, às vezes, da sua vida, demora, às vezes passa a vida inteira. Se você está, que negocinho. Amém? Então, isso é o pecado. Isso é que é pecado. E nós estamos esses dias falando sobre isso para que a igreja pense. Então você vai olhar. Aí hoje de manhã nós falamos uma coisa. Falamos o quê? Nós falamos um versículo interessante. Julga você mesmo. Porque muita gente, o diabo é esperto. O diabo é assim, ele entra num... E ele não fica satisfeito, não. Então, ele entra em um e quer entrar também em outro. Aí, dali da janela que a pessoa deixou aberta, ele olha para o outro e fala assim, será que isso é pecado? Ele já está em pecado, porque ele já concebeu, ele já admitiu que aquilo que ele está fazendo é normal, não é pecado. Aí pergunta para o outro, será que isso é pecado? Aí o outro, sem também saber, não, eu acho que não é não. Aí a pessoa ficou também em pecado, né? Porque concordou, admitiu que isso não era pecado. O outro que tinha consciência fraca, vou mostrar daqui um pouco essa questão. Amém? Vamos aqui em outro lugar aqui, Gênesis. Então, hoje de manhã falou, julga você mesmo. Julga, não pede ninguém, não. Não pede ninguém, amém? Porque você pedir uma pessoa, você vai complicar a vida da pessoa. Perguntava a pessoa, será que pode? Será que não pode? Você vai complicar a vida da pessoa. Não, resolva você mesmo. Julga você mesmo. Se está certo, está errado. Se é um bem, se é um mal. Se fosse você mesmo, julga. Se você vê que é um mal, sai fora. Se você vê que é um bem, durma tranquilo, porque você está sem pecado. Gênesis capítulo 18. Versículo 20. 17. Pode ler, por favor, filho.
E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor.
Continua.
E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também. E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles.
Isso. Agora, lá embaixo. Versículo 32.
Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar.
Amém. Então, o que estava acontecendo ali? O que a gente quer dizer? Será que aqui está escrito, mas você acha que Deus precisava vir para ver o que estava acontecendo? Não. Deus precisava vir para ver o que estava acontecendo. Ele já sabia o que estava acontecendo. Mas está escrito aqui para a gente entender, para nós entendermos. Está escrito para melhorar o nosso entendimento. O que aconteceu? Deus tinha prometido a Abraão de abençoar Abraão e a sua descendência. De abençoar Abraão e o povo. Né? Que ele falou para Caim: faz o bem. Se você fizer o bem, vai dar certo e tal. E ele falou para Abraão: sai do meio da sua parentela, tal, etc. Eu vou te abençoar. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então, tudo que eu vou fazer, eu vou dar ciência a Abraão, porque senão Abraão vai reclamar de mim. Não tinha gente, tinha justo, né? Tinha um povo meu lá e o Senhor destruiu Sodoma sem falar nada comigo. O Senhor não disse que ia me abençoar? Então, primeiro ele falou com Abraão. Certo? Por quê? Porque tinha em Sodoma algumas pessoas, uma delas era sobrinho de Abraão. Sobrinho, Ló. E ela estava lá em Sodoma. Então, Deus, antes de destruir Sodoma, foi falar com Abraão: Abraão, eu estou pensando em destruir Sodoma. Por quê? Então, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, aquela cidade, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, elas não tem ninguém que presta, não. Não tem ninguém que presta, não. Não tem ninguém que faz o bem. Abraão não acreditou. Abraão não acreditou. É a mesma coisa, gente. Se Deus chegasse hoje aqui e dissesse assim: eu vou destruir Goiânia. Porque não tem ninguém em Goiânia que faça o bem. Vocês concordariam? Hã? Não? O que vocês pensariam? Hã? Pelo menos nós. nós tínhamos que pensar logo em nós. Mas se a gente for tecendo, como eles fizeram, foi espremendo, a gente vai pegar, tá bom, é nós. Nós somos bons. É. Aí começa a fazer a triagem. Hã? Vamos fazer uma triagem entre nós. Aí chega, peraí. É todo mundo que olha para o outro lado. Com quem diz? Não começa comigo, não. Né? Não começa comigo, não, pelo amor de Deus. É. Mas vocês concordam que se fosse fazer aqui uma passar de um por um, talvez não sobrasse? Talvez não sobrasse? Nenhum? Nem um sobrinho? Né? Talvez não sobrasse ninguém. Eu acho até mais provável que não sobrasse ninguém. E foi isso que aconteceu. Olha, fazia-se tanto mal, procedia-se tanto mal, tão errado ali naquela cidade, que Deus falou, pode destruir. Aí Abraão, né, um bom coração, como, né, normalmente é do Filho de Deus, ele falou, olha, tá bom, Senhor, mas espera aí. Vamos supor que tenha 50 pessoas lá, nas duas cidades, juntando as duas cidades, tenha 50 pessoas boas, que façam o bem, justas. O Senhor não vai destruir a cidade por causa desses 50, né, Senhor? Eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor é... Né? Deus respondeu para ele, não, se tiver 50, Abraão, eu não vou destruir. Aí Abraão parou para pensar. Porque de vez em quando Abraão ia lá comprar alguma coisa e tal. Abraão morava perto. Ele não morava lá, não. Ele morava perto. Aí ele, de vez em quando ele ia lá visitar Ló, tal, né? Que era sobrinho dele. Você até pensou assim, peraí. Fulano. Mas fulano tem esse problema assim. Ciclano. É, mas ciclano, tal, não sei o quê. Betano. Aí ele foi contar nos dedos. Ele falou, 50 não vai dar, não. Eu vou tentar baixar para 40. Aí ele falou, o senhor não leva mal, tal e coisa, nós estamos de casa, né? Eu vou lá aqui fazer uma outra proposição ao senhor, tal, etc. E se tiver 40? Eu sei que ele foi abaixando até que ele propôs 10. Deus falou para ele, se tiver 10, eu vou lá olhar, eu vou lá ver. Se tiver 10, Abraão. Né? E Abraão foi para sua tenda e Deus foi ver se tinha 10 lá em Sodoma e Gomorra. Tinha 10 lá? Por que vocês sabem que não tinha 10? Porque destruiu. Quer dizer, juntando as duas cidades, não tinha 10 pessoas. Estava feio. É. Não. Eu bem concordo. O Arthur está dizendo aqui que lá nem se compara com Goiânia, né? O trem lá estava feio. Aqui não. Aqui, né, Ana? Pessoal aqui. Daqui dá para tirar quanto vocês acham que dá para tirar aqui em Goiânia? 10 a gente consegue. É? Em Goiânia? É? Amém. Então... Hã? Pega o microfone aí.
Senão não justifica. Né? 20 anos, 30 anos aqui, se a gente não conseguir arrancar 10 aqui, eu vou parar de vir. É, aí eu não faço parte mais desse povo aqui, não. Porque aí Deus que me livre, né, gente? Não consegui passar vergonha na gente. É, eu não estou entre os 10, não, mas que eu tenho certeza que 10 aqui sai, sai. Amém. Não ia destruir aqui, porque ia ser daqui.
E é, pergunta a irmã se ela está entre os 10.
Tá não, precisa nem passar, não. Não tá não. Passa vergonha nela, não. Tá,
quem tá, não. Tá? Né? Então, é como a Arte está dizendo. Se, né, Paulinha? A Paulinha está entre os 10, ó. Pergunta ela, você vê. Foi o senhor? É o senhor. Bibi?
Bibi, provavelmente.
É, rapaz. Oh, Bibi, provavelmente. Amém. O Vitor já está entre os 10?
Não, mas ele está qualificado para ficar. Mas hoje ele estaria, não.
Não, né?
Não.
A Marcela.
É, a Marcela está dependendo do Vitor. Tá vendo?
Amém. Mas o que eu quero com isso dizer, gente, é o seguinte, que esse negócio não é de hoje. Não é de hoje. E eu acho o seguinte, que os dias que nós estamos vivendo hoje é pior do que Sodoma e Gomorra. O que, que Deus disse? Assim, ó, como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta. Por que, que Jesus vai voltar? Por causa disso. Porque não vai ter. Pensar que vai ter um... Porque as denominações, de um modo geral, pensam que vai ter muita gente aqui, que é o arrebatamento da igreja. Vai ter uma igreja enorme aqui, né, dominando a terra inteira. Uma igreja, né? Mas para cumprir as escrituras, como foi nos dias de Noé, não tinha 10 pessoas em Sodoma. Como foi nos dias de Noé, tinha 8 pessoas na arca. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, não tinha 10 pessoas naquela cidade que não estivesse fazendo o mal. Se Deus disse que a volta de Cristo se daria numa época semelhante, nós temos que ter muito cuidado. Vocês concordam? Nós vamos ter que ter muito cuidado. Porque, de repente, como o Arthur está falando, de repente pode até acontecer realmente que não haja. Porque eu tenho certeza que se passar o microfone aqui de pessoa por pessoa, ela talvez não tenha coragem de dizer que ela é uma pessoa justa, é uma pessoa santa, é uma pessoa que não merece ser destruída com as demais. Ela é uma pessoa que não merece ser destruída com as demais. Amém? Se passar o microfone, eu falei telefone? Se passar o microfone aqui, né, de um por um. Quando Jesus chegou na terra, não tinha um. Quando Jesus chegou, quando ele veio à terra, não tinha um, Fernando. Nos dias de Sodoma, ainda tinha. Deus mandou tirar Ló de lá. Nos dias de Noé, ainda tinha Noé. Mas nos dias que, quando Jesus veio à terra, não tinha um, Anderson. Nenhum. Não havia um justo sequer. Não há quem faça o bem. Então aí, prova o quê? Que o problema está em fazer o bem ou fazer o mal. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém? O anão, hein? Não deu ainda não, Fernando? Ué, não, esqueci, não passa da hora, Fernando. Fernando, vamos qual se, eu? Não. Ó. Ó, atenção, gente. O Fernando pede uma conclusão. Eu queria deixar exatamente aí, onde eu falei. Porque, você sabe, se a gente for espichando, a gente vai longe nesse assunto. Mas é um assunto que ainda vai ser debatido em outras reuniões. Nós estamos falando lá em Pirinópolis. Nós estamos falando lá em Pires do Rio, nós sempre vem falando. Aonde a gente encontra, a gente conversa, a gente fala. Com quem a gente tem comunhão, nós temos falado. A gente tem realmente se preocupado. Por quê? Porque a profecia aponta isso. Então, nós não podemos fugir. Mas, o que que se fala também? Enquanto é tempo. Então, enquanto nós temos tempo. Por quê? Porque ainda não se manifestou o anticristo, ainda não está caracterizada a apostasia, ainda a gente admite que ainda existe um esforço, existe pessoas se esforçando, pelejando para fazer o bem. Certo? Enquanto isso, ele não vem, você pode ter certeza. Porque quando ele vier, ele vem, atenção aí, quem é adepto das religiões. Quando Jesus voltar, é para acabar. É para fazer como ele fez no dilúvio e para fazer como ele fez em Sodoma e Gomorra. Não é como muita gente pensa. Não. Quando ele voltar, ele volta para derramar sua ira sobre a terra. Amém? Mas enquanto, Fernando, houver pessoas se esforçando, pelejando, lutando, como a gente sabe que está acontecendo, que existe entre nós mesmos, nós podemos citar muitas pessoas, ou então todos, não vamos. Mas nós temos aqui lutado, pelejado, batido, chamando atenção, mesmo que a gente não seja um bom exemplo, mas nós estamos chamando a atenção da igreja para que a igreja entenda e faça aquilo que ela entende que é bem. Que é um bem. Porque os dias estão próximos. Porque as coisas vão caminhando. E é tempo. Né? É tempo, já a seara está madura. É tempo da gente colher. É tempo, nós. A igreja sabe, ela tem conhecimento praticamente de tudo o que está nas escrituras. É só a gente ter cuidado, vigiar, orar e querer, Fernando. Fala, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Eu não quero mas fazer o mal. Não é só cantar da boca para fora, não. É se esforçar mesmo. E se você se esforçar, o reino de Deus, ele é oferecido a nós, desde que nós nos esforcemos. Está escrito que o reino de Deus é alcançado com esforço. Qualquer pessoa que se esforçar em fazer o bem, vai fazer o bem. Concorda, filha? Se você entende que é o mal, pode, não faça mais aquilo. Não falou em Gênesis que você tem domínio sobre ele? O pecado não tem domínio sobre nós. Nós é que temos domínio sobre ele. Amém? Exatamente. Com esse esforço, como o Arthur está dizendo aqui, com esse esforço, em fazendo-se o bem, a igreja é abençoada. Ela é abençoada. Abraão estava ali, Alisson, falando sobre 10, sobre 50, sobre 20, sobre 30, mas Abraão, ele era uma pessoa extremamente abençoada. Ele tinha tudo. O povo de Abraão era um povo abençoadíssimo. Agora, a situação em Sodoma e Gomorra realmente era grave, porque o povo insistia em fazer a vontade da carne, do pensamento, e rebelar-se contra Deus. Porque Ló ficava lá, pregando para o povo, tentando converter o povo, mas o povo não ouvia, não dava ouvido a Ló. Não ouvia. Não é o nosso caso. A gente tem se esforçado, tem pelejado, e olha, a gente tem alcançado muito resultado. Amém? Concordam? Nós, a igreja tem sido abençoada. Se ela tem sido abençoada, é que ela está se esforçando, é porque ela está fazendo o bem. É porque você está fazendo o bem. Uma coisa é, vem em função da outra. Amém, gente? Concluiu? Volta? Amém. O Fernando estava meio com medo. O ar, e o ar? Vai voltar a beber a pinga? Não, pai. Eu, independente do fim, essa vida aqui é bem melhor que a outra. É, não vou. Mas eu estou falando assim, já desistiu também de... Você. Amém. É porque o esforço que nós temos feito, né, tem nos levado a resolver um punhado. Concorda, Marquinhos? Já pensou se não fosse esse evangelho que você está ouvindo? Não é não, Marquinhos? Tem ajudado demais, não tem? Amém. Você também vem quarta-feira, Marquinhos? Hã? Você vai continuar vindo, Marquinhos? Vai continuar? Amém. E o Vitor? Hã? Nós estamos aí, né? Então tá. Agora vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Né, vamos agradecer a Deus, né, Silvio? Olha, nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo que tem ouvido de Deus o que muitos gostariam de ouvir. Nós somos um povo que tem recebido muita graça de Deus. Amém, divina? Amém e amém. Olha como Deus é bom. Como Deus é ali, como Abraão mesmo disse, referindo-se a ele. Eu sei que o Senhor é bom. Então, cuidado em não se fazer o mal. A bênção virá, com certeza, sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que você possa guardar a palavra no coração, na mente, não se esqueça, no coração, ame aquilo que Deus te falou, ame aquilo que Deus te falou, tenha prazer no que Deus te falou. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela reunião, pela palavra, né? Pela maneira carinhosa como o Senhor nos corrige, pela maneira amorosa como o Senhor nos fala. Nós todos estamos convencidos de que ainda não chegamos à estatura do varão perfeito, que ainda não chegamos à plenitude de Deus. No entanto, também reconhecemos que a igreja tem se esforçado, que os irmãos têm se esforçado. E o Senhor sabe disso muito mais do que nós. Não é necessário que o Senhor desça como o Senhor desceu naqueles dias, porque o Senhor já está no meio de nós. O Senhor já vive no meio de nós. E sabe perfeitamente. Caso contrário, o Senhor já teria realmente destruído. Porque ainda falta entrar em Jerusalém o restante daqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou da morte para a vida, do mal para o bem, das trevas para a luz. Obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Ensina-nos a fazer o bem. Ensina-nos, Senhor Deus, a recusar todo pecado, né? Porque nós temos o direito, temos domínio sobre ele. E o Senhor nos dá força para lutar. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Oh, amém.
abençoarei.
Eu te abençoarei. Do céu te ouvirei. E a tua casa.
Você vai sentir a bênção de Deus na sua vida, desde que você faça como Abraão, obedeça, evite o mal e faça o bem. Serás como Abraão,
abençoado. Aleluia. Amém. A bênção do Senhor está no seu coração, está nas tuas mãos, está nos teus olhos, na tua boca. A bênção do Senhor está nos seus pés.
Oh, aleluia.
Amém. Está no seu coração. Aleluia.
Olharei. Eu olharei. Serei contigo.
Serei contigo. Vou caminhar.
E todo mundo chamará.
Coração, essa palavra, e te considere você mesmo. E Senhor, se a tua palavra está cumprindo neste momento, eu tenho certeza que eu sou bendito. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa escolhida, preparada para ser abençoada por Deus, amado do Senhor. Amém. Eu não sou digno, mas quis o Senhor que eu fosse assim. Quis o Senhor que eu fosse assim. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.